Quem paga somos todos nós, mesmo aqueles que não usam carro particular. Mas pagam sobretudo as gerações mais jovens, a minha geração, porque tiramos recursos da descarbonização para meter recursos para incentivar o consumo de combustíveis fósseis. Outros dizem como o governo regula o mercado. E aí quem paga quando se regula o mercado? Pagam as petrolíferas, pagam as gasolineiras, com um limite ao seu lucro, a extraírem algo que nos faz mal. Como propõe o PCP e o Bloco de Esquerda, nós podemos de facto impor preços máximos. Ou como propõe o Governo, podemos limitar as margens. Sejamos sinceros, vai dar ao mesmo. Só que limitar margens dispensa que todos os dias se atualize preços máximos para refletir as mudanças diárias dos preços de referência. Ou pior, que nos esqueçamos de mudar os preços máximos e tenhamos que indenizar, como acontece em Espanha com o gás, as petrolíferas e as gasolineiras. E por isso o que faz sentido é nós regularmos as margens. O PCP dá desta casa também uma proposta de alívio fiscal sobre a eletricidade renovável. É um bom princípio. Neste momento a eletricidade não renovável já paga mais impostos, nomeadamente taxa de carbono. Mas a solução que traz é inócua, porque na verdade cria um sistema muito caro de administrar, a troco de uma poupança de 1 ou 2 euros para o conjunto das famílias. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o preço dos combustíveis tem de facto aumentado, tem-no feito em toda a Europa. Em 2019, igual a 2015, tínhamos o 9º preço mais caro de gasóleo e o 6º da gasolina. Ora, coerentes com o desígnio climático, com a justiça social, vamos intervir sem medo nas margens. Assim e só assim faremos deste um tempo de agir por preços mais justos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. É, no mínimo, curioso, como disse aqui há pouco o Sr. Deputado do PSD, que o PSD vem, e eu não posso deixar de relembrar que o PSD vem aqui falar em proteger os consumidores do aumento do preço dos combustíveis a catadupa. Eu devo relembrar algo que quando eu andava na universidade me deixou bastante frustrado, que foi quando o governo, em 2004, decidiu liberalizar os preços dos combustíveis em Portugal. Eu devo relembrar que em 2004 era o senhor Primeiro-Ministro Durão Barroso que o fez. Foi o vosso governo que começou esta ascendência em catadupa. Por isso, se vamos falar de história, ao menos que falemos de história relevante para o caso que temos em apreço. Depois, o PAN, de facto, acompanha esta proposta do governo, lamentando, contudo, que não seja mais ambiciosa e mais transparente. Mais ambiciosa porque se trata de um regime meramente excepcional. O mercado de combustíveis é um oligopólio e cabe ao Estado intervir para garantir que as empresas não recebem um lucro anormal, como se diz em linguagem económica, um lucro excessivo, lesando os consumidores em linguagem comum. Desafiamos assim o Governo a alterar o regime regulatório e a garantir que as gasolineiras apenas recebem aquilo a que têm direito. Mais transparente, por outro lado, porque em lado nenhum são definidas as margens de lucro máximas, cuja definição é remetida para portaria à margem do escrutínio deste Parlamento. Lembramos ao Governo que deve verificar as taxas de rentabilidade no mercado, que tipicamente rondam os 8%, e não podemos deixar de perguntar ao Governo qual o valor que tem em mente. Não acompanhamos os projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, que pretendem estabelecer preços máximos, uma vez que esquecem que as cotações no mercado internacional se alteram diariamente. Revisitamos e acompanhamos a desoneração fiscal da energia produzida a partir de fontes renováveis. Não acompanhamos a iniciativa do CDS-PP porque contraria os incentivos à transição para as energias renováveis. Por fim, não podemos deixar de salientar que ao invés de estarmos aqui hoje a discutir os valores de transação dos combustíveis fósseis, preferíamos estar a ter um debate sobre a melhoria dos transportes públicos, que continua a não existir na vida das pessoas, que infelizmente, por não terem transportes coletivos em quantidade e qualidade, continuam a ter de utilizar o transporte individual, que tanto contribui para a emissão de gases com efeito de estufa e para a degradação da qualidade do ar, responsável por 7 mil mortes anuais em Portugal. É este debate estruturante que é urgente que este Parlamento tenha e relativamente ao qual o PAN lança, desde já, o repto ao Governo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nesta proposta que o Governo hoje nos traz para discussão, através da qual pretende criar a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples, importa dizer o seguinte. Como o próprio Governo refere na exposição de motivos que acompanha a proposta de lei, a diminuição da procura de produtos petrolíferos no mercado mundial provocou uma quebra abrupta da sua cotação no mercado e, consequentemente, dos preços de referência no nosso país. Sucede que, ao contrário daquilo que se verifica sempre que há uma subida da cotação no mercado dos produtos petrolíferos, e os portugueses, de forma quase automática e instantânea, se veem obrigados a pagar mais pelos combustíveis, desta vez, e das outras, aliás, em situações semelhantes, a quebra da sua cotação no mercado não se fez sentir no bolso dos portugueses. Ou seja, a regra só funciona quando é para pagar mais, quando é para pagar menos, parece que a regra não funciona. Ora, a nosso ver, esta situação é absolutamente inadmissível e exige a consagração de mecanismos legais que impeçam estes abusos absolutamente imorais. E, portanto, na perspectiva do Partido Ecologista aos Verdes, o que se impõe é a criação de mecanismos adequados que se mostrem capazes de evitar o aumento dos preços especulativos dos combustíveis, que tanto tem penalizado as famílias, mas também as empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias, que aliás já suportam a fatura mais alta da Europa. Com efeito, os preços especulativos dos combustíveis provocam consequências muito negativas nos contribuintes e a dois níveis, ou melhor, em dose dupla. Por um lado, porque os contribuintes pagam mais pelo combustível cada vez que vão abastecer, e por outro, porque acabam por suportar a inflação que os bens de consumo sofrem devido ao aumento dos custos de produção, já que estes aumentos se refletem invariavelmente no consumidor final. Mas consequências também na frágil saúde das nossas empresas, sobretudo as pequenas, uma vez que as empresas são confrontadas com mais dificuldades para poderem competir com os fornecedores das importações, o que naturalmente penaliza a nossa produção, a produção nacional e, consequentemente, também a economia do país. E perante a proposta que o Governo nos apresenta, resta-nos dizer que se o Governo considera que este é o instrumento adequado para evitar a escalada dos preços especulativos dos consumidores, se o Governo considera que este é o instrumento adequado para impedir situações como aquela que vivemos atualmente e que têm contribuído para inflacionar os custos de produção dos nossos produtos, com graves prejuízos para a nossa economia, para as empresas e para as famílias, os Verdes vão dar o benefício da dúvida ao Governo, mas estaremos atentos e vamos esperar que o Governo saiba utilizar devidamente este instrumento, que faça bom uso deste mecanismo que nos propõe para acabar com este regabofo sem medos, como já foi aqui referido pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Senhora Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu volto neste debate que está a ser rico, eu diria, em demagogia e expressões exaltadas. Eu volto a lembrar, já que se falou na S, eu vou citar a S, que é o regulador. Sobre gasolina 95 simples, Portugal praticou um preço médio de venda sem impostos mais baixo do que em Espanha. A carga fiscal aplicada em Portugal, 60%, justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica. Traduzindo para o Sr. Deputado Duarte Alves, o preço de venda sem impostos aqui em Portugal é mais baixo do que em Espanha. Por causa dos impostos que os senhores aprovam, é mais alto aqui. E, portanto, quando se fala em abusos, tem o carimbo do PCP. E tem o carimbo do PCP e do Bloco e do Governo. E eu explico porquê também. Porque quando o preço do petróleo baixou e os preços da gasolina e do gasóleo estavam a baixar em 2016, o Governo decidiu dizer, não, os consumidores vão pagar o mesmo, vão continuar a pagar um preço anormalmente alto porque nós vamos aumentar o ISP. E o CDS, por muitas vezes, propôs a baixa deste ISP ou, por outra, propôs que o Governo cumprisse a promessa que fez de neutralidade fiscal, que quando o preço do petróleo voltasse a aumentar, o do ISP baixasse. E o Governo nunca fez isso e nunca cumpriu o prometido. E mesmo quando nós conseguimos baixar uma proposta à especialidade para baixar o ISP, o PCP, o Bloco de Esquerda, que se tinham abstido, mudaram de voto e votaram contra essa proposta. E, portanto, quando vêm hoje aqui falar de abusos absolutamente imorais e de regabofo, esse regabofo fiscal tem o carimbo do PCP e tem o carimbo do Bloco de Esquerda. E quando hoje aqui ouço aqui o Bloco dizer é preciso escolher entre os lucros e proteger as pessoas, eu gostava de dizer, o Bloco de Esquerda em 2018 escolheu prejudicar as pessoas. O ISP podia ter baixado, o preço do gasóleo e da gasolina podiam ter baixado, mas o Bloco, o PCP e o Governo escolheram prejudicar as pessoas. E, portanto, se queremos regular as margens, se queremos evitar lucros excessivos, somos absolutamente a favor disso, mas vamos começar pelo ponto que efetivamente faz a diferença em Portugal. E o que faz a diferença em Portugal é uma carga fiscal absolutamente anormal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nós sempre que discutimos esta questão do preço da energia, já estamos habituados a uma coisa, é que vem a direita logo vociferar de que a grande responsabilidade e a culpa do preço alto da energia é do Estado. Mas quais são então as propostas da direita que liberalizou o mercado dos combustíveis? Quais são as soluções propostas? Vai daí e o PSD não tem nada para dizer. O PSD vai daí e já desistiu de apresentar qualquer solução para o país. Da parte do CDS, nós temos uma solução e temos um projeto, que é um projeto de regressar ao passado. Portanto, o CDS quer gastar recursos públicos para baixar o preço dos fósseis, esquecendo três coisas. Por um lado, que isso implica um esforço brutal orçamental para um impacto residual no bolso dos consumidores. Em segundo lugar, que o ISP é um imposto de cariz ambiental e que parte da sua receita serve para apoiar políticas ambientais, como, por exemplo, o programa de apoio à redução tarifária. Nós já sabemos que os senhores votaram contra e não gostam dessas políticas, mas é para isso que esses impostos servem. Isso é uma política contrária a todos os objetivos e compromissos assumidos nacional e internacionalmente de descarbonização e com a transição verde. À esquerda, nós temos algumas soluções com um bom fundo, mas é importante também não esquecer e não fingir que o preço da energia não está a aumentar na fonte, porque está. Da parte do PCP, nós temos um projeto com desoneração fiscal, tem algumas medidas interessantes e a sede de discussão dessas medidas são o Orçamento de Estado, mas é preciso ter cuidado com algumas das medidas também que são apresentadas, como, por exemplo, aquilo que é a questão da tarifa regulada. É importante não esquecer que o mecanismo de ajustamento automático da tarifa regulada foi o que possibilitou, no ano passado, a redução, que existisse uma descida de preços na tarifa regulada, que depois foi também acompanhada no mercado liberalizado. Por outro lado, sabemos que os consumidores podem hoje, livremente, mudar da tarifa regulada para soluções, para outras alternativas mais atrativas. E, por outro lado, é importante lembrar que a tarifa regulada diz respeito apenas a 15% do total do mercado, menos de 1 milhão de consumidores e, portanto, para o Partido Socialista, usar a tarifa regulada para criar preços fictícios que terão de ser pagos por todos não é de toda a solução.
Para concluir, Sr.
Termino,
Deputado,
Sr. Presidente, apenas para dizer uma coisa, que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a resolução do problema do preço alto e crescente da energia em Portugal tem de ser resolvido do ponto de vista estrutural e sem onerar as atuais
obrigado,
e as gerações
Sr. Deputado, futuras.
E isso sim é que vai na linha daquilo que é a proposta que o Governo hoje aqui apresentou e daquilo que têm sido as políticas desde 2015. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário Adjunto e da Energia, João Galamba. Faz favor. Sr. Deputado de Estado, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A posição do Governo em relação ao que se tem passado nos últimos tempos em relação à energia é simples e penso que todos podem entender. A melhor maneira de nos protegermos contra a volatilidade dos preços que assistimos é assistir e pôr prego a fundo na nossa aposta nas renováveis. É só a aposta nas renováveis que pode proteger o país da volatilidade dos fósseis. E aí sim poderemos ter algo que o PCP defende sempre. Soberania energética cruz com os nossos recursos endógenos. E é por isso de uma enorme perplexidade e temos imensa dificuldade em perceber as propostas do PCP nesta matéria, porque o PCP parece assentar na ideia de que a soberania energética inclui combustíveis fósseis. Não inclui, Sr. Deputado, porque nós não produzimos nenhum combustível fóssil. Outra fronteira que importa de marcar é a proposta do CDS. E queria deixar aqui muito claro, Sr. Deputado, a posição do Governo. Em circunstância alguma, o Governo privará o Fundo Ambiental de 300 milhões de euros que são mais bem usados a apoiar a descida do preço da eletricidade, a apoiar a descida das tarifas e dos espaços dos transportes públicos e a apoiar a compra de autocarros elétricos e outros, e também, já agora, toda a política de descarbonização,